RFI convida.
Nina Santos.
Os ânimos estão tensos em Roraima, estado que faz fronteira com a Venezuela. Ele tem recebido uma enorme quantidade de imigrantes por conta da crise econômica e social venezuelana. Depois de um grave episódio de xenofobia em uma cidade fronteiriça entre os dois países no último sábado, o governo federal recusou a hipótese de fechar a fronteira de Roraima e anunciou novas medidas de acolhimento aos migrantes, incluindo a transferência de 1.000 deles para outros estados. Sobre a atual situação dos migrantes em Roraima, vamos conversar com Gustavo Simões, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima. Professor, qual que é a atual situação dos migrantes venezuelanos que estão chegando a Roraima? As estruturas e as medidas que foram criadas até o momento são suficientes para acolhê-los?
Bom, perfeito. As condições que esses imigrantes têm chegado, pelo menos nos últimos meses, são muito complicadas, né? Apesar de ter havido um aumento na resposta do governo federal em termos de recepção desses imigrantes, elas ainda são insuficientes para atender toda essa demanda. Estima-se que entre 500 a 700 pessoas cheguem todos os dias. E a capacidade de atendimento dessas pessoas na fronteira ainda é inferior ao número de pessoas que têm chegado. Então, ou seja, muitas das vezes os imigrantes têm chegado e eles não têm saído ou não têm obtido o permisso, ou seja, a permissão de entrada no território brasileiro no mesmo momento. Então, eles aguardam, às vezes, até alguns dias esse processamento por parte das autoridades brasileiras. Então, ou seja, para responder a sua pergunta de forma bem objetiva, não há estrutura suficiente para receber toda essa demanda que chega diariamente pela fronteira de Pacaraima. Apesar de ter havido um aumento por parte do governo federal na resposta, especialmente nessa primeira resposta, nesse primeiro atendimento, que é justamente o da regularidade migratória.
Ok. E o senhor acredita que a medida de transferir parte dos migrantes para outros estados que foi anunciada recentemente pode ajudar a solucionar esse problema?
Bom, perfeito. Esse plano de interiorização ele não é algo novo. Ele já vem sendo discutido pelo menos desde o ano passado, desde 2017, e vem sendo implementado ainda de forma muito tímida já desde o início desse ano. Ou seja, menos de 800 pessoas foram atendidas por essa interiorização. Ela tem bons fundamentos, até porque o estado de Roraima não tem capacidade para absorver a quantidade de imigrantes que aqui ainda permanecem. É um estado menos populoso do Brasil, é um estado com uma infraestrutura muito precária, é um estado com uma economia não tão dinâmica quanto em outras regiões do Brasil. Enfim, então o processo de interiorização ele tem, sim, boas intenções. No entanto, a maneira como ele vem sendo executada é ainda muito precária, tanto em termos quantitativos, como eu disse, menos de 800 pessoas atendidas, quanto em termos qualitativos. Você não faz qualquer tipo de junção, por exemplo, das habilidades e competências desses imigrantes, como até mesmo a demanda por parte de uma mão de obra qualificada ou não qualificada. Então, os critérios não são muito claros para quem vai ser interiorizado ou quem foi interiorizado até esse momento, e não me parece que há qualquer tipo de relação entre as competências e habilidades desses imigrantes com os locais que estão recebendo essas pessoas interiorizadas.
E como o senhor tem sentido o ânimo dos habitantes de Roraima? O senhor acredita que há uma boa vontade em receber esses migrantes ou o clima de xenofobia que vimos no último sábado parece estar se alastrando?
Bom, você tem, eu diria, uma sociedade civil roraimense muito dividida. Por um lado, você tem diversas ações, programas e organizações da sociedade civil que tem acolhido de forma brilhante, até por conta da ausência do poder público nessa esfera de acolhimento, tem feito trabalhos muito significativos. Então, você tem uma sociedade civil organizada, muito interessada no acolhimento e muito solidária nesse acolhimento aos imigrantes, e fazendo programas muito interessantes, que vão desde aula de português até programas de orientação jurídica, uma orientação sociolaboral, enfim, até aqueles programas mais assistencialistas mesmo, né? Como doação de roupas, doação de alimentos, uhum, e tudo mais. Do outro lado, você tem uma sociedade civil também muito insatisfeita com uma concorrência nos serviços públicos, que é bom que se diga que já eram deficitários antes da chegada desses imigrantes, e uma concorrência também em alguns trabalhos, diria, grande parte, menos qualificados. Então, essa sociedade civil que está sendo muito atingida pela chegada dos imigrantes, seja concorrendo, né, esses imigrantes concorrendo com os serviços públicos muito deficientes, seja em um mercado de trabalho que, como eu disse, não é tão dinâmico. Então, há um crescimento do sentimento de xenofobia, há um crescente sentimento de que esses imigrantes estão tirando os poucos recursos, né, que já não são destinados e já não eram destinados aos brasileiros, e que, com isso, as condições de vida na região, no estado de Roraima, têm ficado prejudicadas por conta da chegada desses imigrantes, que são muitas das vezes não qualificados e que, enfim, né, concorrem a esse serviço com a população local mais vulnerável e também mais precarizada.
E o senhor acredita que esteja havendo um uso político dessa questão por conta de nos encontrarmos às vésperas das eleições?
Pois é, isso não pode ser descartado. Eu não tenho condições de comprovar qualquer tipo de uso político, a não ser aqueles que são mais claros, né? E aí eu queria dizer, com relação às manifestações de Pacaraima, a princípio parece que são manifestações espontâneas, tá? Não há, nesse momento, qualquer tipo de acusação de um uso político, né, dessas manifestações. Agora, o clima de xenofobia, ele é muito alimentado, sim, por um uso político da questão migratória. Quando você tem, por exemplo, um governo do Estado que recorrentemente leva demandas, inclusive, né, ao judiciário para fechamento de fronteiras, quando você tem um governo do Estado que pede ao governo federal para que atue na questão imigratória porque o Estado não tem condições de receber essas pessoas, quando você tem um uso político também de um sentimento por parte da população, de um aumento da criminalidade, por exemplo, e esse aumento da criminalidade, pelo menos os dados oficiais, não mostram qualquer correlação com o aumento da presença imigrante, evidentemente que você tem um uso político dessa situação. O estado de Roraima, e é bom contextualizar um pouquinho, o estado de Roraima é o estado menos populoso do Brasil e, consequentemente, é o estado que menos riquezas produz em termos de contribuição ao PIB, né, ao produto interno bruto brasileiro. Com isso, é um estado que historicamente depende de repasses do governo federal. Então, desde o início do fluxo migratório venezuelano aqui para o Brasil e para Roraima em particular, você tem uma demanda do estado de aumentar esses recursos que o governo federal já historicamente repassa para o Estado. Então, utilizar o imigrante como bode expiatório para aumentar as verbas é algo que tem sido feito recorrentemente e, repito, desde o início dessa intensificação do fluxo migratório a partir de 2016. Então, claro que há um movimento político, uma utilização política da questão imigratória.
No RF Convida de hoje, conversamos com Gustavo Simões, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima, sobre a crise dos migrantes venezuelanos no estado.